Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Estamos conversando sobre a reforma protestante, nossa tradição protestante. Esse hino, por exemplo, que acabamos de cantar, tem quase 500 anos. É composto por Martinho Lutero em 1521. Então falta bem pouquinho para esse hino completar 500 anos. Mas nós estamos completando os 500 anos da Reforma Protestante, mais precisamente a data de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou suas 95 teses na Capela de Wittenberg, na Germânia, Alemanha, desafiando as pessoas, os teólogos, a comunidade de teólogos da sua época, a discutirem os mandos e desmandos da Igreja Católica Romana, com as indulgências, as penitências, todos os conflitos políticos, e como que a Igreja e o Estado estavam misturados, enfim, esse movimento que começa ali, e já tem esses 500 anos, nós estamos há 500 anos protestando e celebrando 500 anos da Reforma Protestante, e feliz ou infelizmente, eu acho que infelizmente, continuamos em tempo de protesto, nós continuamos protestando. E os reformadores nos legaram os chamados cinco solas, né? Sola Escritura, sola Gracia, solo Cristo, sola Fide, soli Deo Gloria. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé e somente a Deus, a Glória. E eu queria chamar a sua atenção para este versículo número 11 do capítulo 48 do profeta Isaías. Se você puder deixar a fitinha da sua Bíblia aí no Isaías 48, vai ser bom. E aí diz a palavra de Deus, Deus falando pela boca do profeta Isaías: por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Como posso permitir que o meu nome seja mal falado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Não darei a minha glória a nenhum outro. Não darei a minha glória a nenhum outro. Palavra de Deus. Por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Por amor a mim mesmo. Eu vou fazer essas coisas, porque eu não vou deixar a minha glória esparramada na lama. O meu nome esparramado na lama. Eu vou fazer por causa da minha glória. E por causa da minha glória e por amor de mim, isso é interessante, que Deus se ama, né? Deus se ama. E Deus ama a si mesmo mais do que a qualquer... do que a qualquer outro ser, do que a qualquer outro algo, do que a qualquer outro alguém. Deus se ama. Porque se Deus amasse alguém ou algo mais do que ele ama a si mesmo, esse alguém ou esse algo mereceria também o nosso amor. Deus teria um Deus. Nós teríamos que amar quem Deus ama. A gente perguntaria para Deus assim: quem que o senhor ama mais do que o senhor ama a si mesmo? Falar: ah, eu amo aquilo ali. Falar: ah, então também vou amar aquilo ali. Então Deus ama a si mesmo mais do que qualquer coisa. O que significa isso? Significa esse Deus melindroso, esse Deus mimado, esse Deus que não pode ser contrariado? Não. É muito bonito isso na Bíblia Sagrada, o que significa essa glória de Deus, esse amor de Deus por si mesmo e essa ocupação de Deus consigo mesmo, porque é uma forma de Deus afirmar-se como o fundamento de tudo que é e de tudo que há. Deus como fonte única de tudo que é e de tudo que há. E faz parte, por exemplo, da narrativa bíblica, o grande conflito da humanidade qual é? A gente chama de pecado, pecado original. Qual que é o pecado? O pecado é querer tomar o lugar de Deus, essa ideia, essa nossa vontade de substituir a Deus, de dizer para Deus: olha, eu não preciso de você, não acredito que você existe, eu me basto, eu sou, e ok. Que é um dos sete pecados capitais, o orgulho, É um dos sete pecados capitais. Na verdade, é o primeiro, ou o pai de todos os pecados, é o orgulho. É ser um eu absoluto e pretender-se ser um eu absoluto. É o orgulho. Que Tomás de Aquino chamava de vanglória. A glória do que é vão. Atribuir glória ao que é vão, ao que é vazio. E Tomás de Aquino, quando falava de vanglória, a glória do vazio, do que é vão, ele dizia o seguinte, que aquilo que não é Deus, não tem substância, não tem permanência e não tem consistência. Não tem substância, porque não existe em si mesmo. Nós, por exemplo, nós seres humanos, nós não somos autoexistentes. Alguém nos deu vida, alguém nos chamou à existência, alguém nos fez existir. Eu não existo, eu, Ed René Kivitz, não existo desde sempre. E eu não dependo apenas de mim para continuar sendo e existindo. Eu dependo de tudo, de todo mundo para continuar ser e existir. E eu dependo de Deus. É na mão de Deus que eu estou, porque Deus me criou, me deu vida e me dá condição de continuar vivo. É Deus. Eu não tenho substância. Se Deus tirar a mão de debaixo de mim, eu volto ao nada, eu volto a ser nada. Então eu não tenho substância, Deus tem substância. Nós vivemos do favor de Deus, nós vivemos porque Deus nos empresta condição de ser. É isso, nós não temos substância e não temos permanência. Nós somos finitos, a nossa vida vai acabar. A gente chama isso de morte. Na Bíblia Sagrada diz que a vida humana é como um vapor, que logo se dissipa, é uma neblina. Ou como uma flor, disse Tiago, que de manhã é, mas no fim do dia já não é. Então nós não temos substância nem permanência, e não temos consistência. O que não tem substância e não tem permanência, não tem consistência. Isto é, nós não temos condições de bancar aquilo que pretendemos ser e fazer. Nós somos bons em prometer, péssimos em cumprir. Somos bons em desejar, incapazes de realizar tudo que desejamos. Nós não temos consistência. Como disse o Paulo, bem que eu quero fazer, eu não faço, mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós não temos substância, não temos permanência, não temos consistência. O que é que nos sustenta? Deus. É a mão de Deus que nos sustenta. Os cristãos do primeiro século cantavam, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então o que faz com que o universo exista é o sopro criador de Deus. O que sustenta o universo existindo é a mão de Deus. E é Deus o único capaz de levar esse universo, você e eu, à plenitude daquilo que devemos ser e até mesmo que desejamos ser. Nós não temos substância, permanência e consistência. Deus é que nos sustenta. E se você parar para pensar, uma das maneiras da gente ler a Bíblia é encontrando momentos na vida das pessoas em que elas querem existir como se dependessem apenas de si mesmas e de nada mais. E de mais ninguém. Elas quisessem pular para fora de Deus e continuar existindo. E Deus está dizendo, não é possível. Ou pessoas que estão encontrando outros fundamentos para sua existência que não seja Deus. Porque Deus não pode ser comprado, não pode ser manipulado. Deus não pode ser seduzido. Deus não pode ser não se faz negócio com Deus, Deus não pode ser levado na nossa conversa, Deus não pode ser subornado, Deus não pode ser mexido pelas nossas mãos para que Ele faça o que a gente quer que Ele faça. Mas existem outros poderes que nos fazem mais poderosos do que somos em nós mesmos, mas que estão a nosso serviço. Então nós queremos poder, esse mesmo poder que Deus tem, mas nós não queremos relação com Deus. Nós queremos pegar o poder dEle. Se a gente pudesse pegar o poder dEle, ficar para a gente, sem precisar se relacionar com Ele, para a gente fazer com o poder dEle o que a gente quisesse, é isso que a gente faria, quer dizer, foi isso que a gente fez. Esse que é o tal do pecado original. E essas outras coisas que têm poderes e que não são Deus, na Bíblia, são chamadas de ídolos. Ídolos. Então volta para o capítulo 48, que você vai entender o que Deus está falando. Deus está falando com quem? Aí no versículo 1, ele diz assim: escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel. Deus está falando com o povo dele. Deus está falando com o povo dele. Vocês, comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, vocês que são da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos em meu nome, vocês, estou falando com vocês, vocês que me invocam como Deus, estou falando com vocês, mas vocês que não fazem isso em verdade e nem em retidão, estou falando com vocês, vocês são rebeldes. Veja o que diz o versículo 8, você não tinha conhecimento nem entendimento, Isaías 48:8. Você não tinha conhecimento nem entendimento, desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Você não ouve o que eu falo, você não ouve as minhas advertências, você não ouve os meus profetas. Sei que são traiçoeiros, e você é traiçoeiro, desde o nascimento você foi chamado rebelde. Você foge de mim, você quer viver como se eu não existisse, você quer ser você mesmo. Você é dono do seu próprio nariz, você foge de mim, você quer pular para fora de mim. Não vai dar certo essa sua aventura. Eu estou te avisando, e agora, olha o que ele diz aí no versículo 5. Por isso, há muito tempo eu estou falando com você, isso não vai dar certo. E eu estou falando há muito tempo que isso não vai dar certo, e você não diga que eu não te avisei. E eu estou falando isso para você antes que as coisas comecem a acontecer, porque agora elas estão acontecendo, mas eu falei com você antes, para que você agora não viesse dizer, os meus ídolos fizeram isso, as minhas imagens de madeira fizeram isso, os meus ídolos de metal fizeram isso. Vocês estão loucos? Ídolo de metal, imagem de madeira, é nisso que vocês estão pondo a esperança de vocês? É isso que é o fundamento da vida de vocês? É isso que Deus está falando com Israel. Vocês querem pular para o nada e ficarem aí como se vocês fossem autossuficientes. Vocês não são. Ou vocês querem encontrar outros fundamentos de ser diferentes de mim. Vocês não vão encontrar. Porque a minha glória eu não dou para ninguém. Ninguém vai ter essa prerrogativa. Ninguém vai ter essa condição de sustentar o universo na palma da sua mão. Isso aqui ninguém tem, só eu tenho. E eu não vou dar isso para ninguém. Por isso, glória a Ele eternamente, amém. E glória somente a Ele, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eternamente, amém. Glória somente a esse que Jesus Cristo nos ensinou a invocar como Pai, como Abba. Glória somente a Ele. Não sei onde eu estava pregando esses dias, que eu falei assim, que tem tanto metido a besta, ídolo e espírito aí querendo aparecer e dar palpite na vida da gente, que de vez em quando eu oro em voz alta, eu falo assim, Deus, aí eu falo, ó, o Deus que eu estou chamando é o mesmo que Jesus chamava de Pai, todos os outros aí vaza, eu estou só falando com esse que Jesus chamava de Pai, que Jesus me ensinou a invocar como meu Abba, é esse que eu quero falar. Porque não existe outro. Não existe outro em quem eu possa depositar a minha vida, senão esse. E é na mão desse que eu tenho que estar. E é Ele que eu tenho que dar glória. Agora, como é que a gente dá glória a alguém assim como o nosso Deus? Como é que a gente dá glória a Deus? Eu encontrei para mim três respostas. A primeira maneira como eu dou glória a Deus é caindo de joelhos, dizendo assim: Deus, reconheço que eu não sou nada sem Ti. Eu reconheço que a minha vida eu recebi das Tuas mãos, tudo que eu tenho, tudo que sou, vem da Tua mão. Não tira a mão de cima da minha cabeça. Não tira a mão de debaixo dos meus pés. Porque sem Ti eu sou nada. Então a primeira coisa para dar glória a Deus é depender de Deus, é cair de joelhos na presença de Deus e dizer: eu reconheço, eu entrego ao Senhor a minha vida está nas Tuas mãos. Eu desisto de tentar bancar a minha existência, eu desisto de tentar controlar a minha vida, controlar os meus dias, desisto de tentar controlar quem está em volta de mim, desisto, eu entrego nas Tuas mãos. Eu dependo de Ti, eu reconheço que não há ninguém, não há nada a quem eu possa confiar o que sou, o que me ocupa, o que me preocupa, o que causa angústia no meu coração, o que fere a minha alma. Não há nada, nem ninguém a quem eu possa confiar isso, senão o Senhor, porque Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, e é nas Tuas mãos que eu quero estar. Cair assim, diante de Deus. Quando eu preguei isso hoje pela manhã, veio uma senhora e disse assim: pastor, mas o senhor fala que isso daí é ser infantil. Eu falo: não, não falo que isso é ser infantil, não. Infantil é um oposto da arrogância, da prepotência, do orgulho, da pretensão de existir sem Deus. A infantilidade está no outro extremo. Eu estou dizendo, ser humano inteiro de verdade é reconhecer que existe um ser no universo que nos deu vida, nos sustenta em vida, e é com Ele que nós devemos viver, e é diante dEle que nós devemos viver, e isso é dar glória a Deus. Cair de joelhos diante de Deus é glorificar a Deus. O primeiro ato de alguém glorificar a Deus é cair de joelhos diante dEle. Cair de joelhos. Falar tudo para Ele. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos recomenda o quê? Não ande ansioso por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas orações, competições, súplicas e ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É isso. Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Não sei o que fazer com esse adolescente aqui em casa. Não sei, Senhor, o que fazer com essa minha neta de 7 anos que fica fazendo essas perguntas. Não sei o que fazer com o meu dinheiro. Não sei o que fazer com a falta de dinheiro. Eu não sei o que fazer com essas tentações. Não sei o que fazer com essa loira maravilhosa que levantou ali e perguntou se ela seria aceita aqui na nossa igreja e disse: eu sou Isaías. Não sei o que fazer com ela. Eu preciso de Ti, Senhor. O Isaías precisa de Ti. Isaías ou Isa, não sei. Precisa de Ti. Nós precisamos de Ti. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei o que fazer com a vida, comigo. Não sei o que fazer com isso, que é essa realidade da existência humana. Cair de joelhos na presença de Deus, a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é a gente cair de joelhos, mas a segunda coisa é a gente se levantar, né? Não vai ficar ajoelhado lá a vida toda. Aí você levanta. Levanta para dar glória a Deus. Como? Como você glorifica a Deus? Uns 100 anos, mais ou menos, depois da Reforma Protestante, foi escrito o Catecismo de Westminster, que é um documento teológico sensacional, maravilhoso. Eu não assino tudo que está lá, não, mas tem essa expressão que no Catecismo de Westminster diz assim: a finalidade suprema da vida humana, o propósito supremo da vida humana, a razão de ser da vida humana é glorificar a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. É glorificar a Deus e alegrar-se nele por toda a eternidade. E os teólogos que disseram o seguinte, que glorificar a Deus e alegrar-se nele não são duas coisas, mas uma só. Isto é, nós glorificamos a Deus quando nos alegramos nele. O raciocínio é muito simples. Como é que você glorifica uma manga rosa? Uma cesta de morangos? Como você glorifica uma cachoeira? Você vai lá na cachoeira, leva uma banda e canta: cachoeira, eu te adoro. Cachoeira, eu te amo, a minha vida eu te dou. Aí recolhe e vai para casa. Você glorifica a manga rosa como? Batendo palminha para a manga rosa, levantando a mãozinha para a manga rosa? Não, como é que você glorifica a manga rosa? Se lambuzando de manga rosa, comendo manga rosa, escorrendo. Manga rosa, uma manga doce, que coisa maravilhosa. Comendo, desfrutando, experimentando, saboreando, tendo prazer da manga rosa. Em Deus é a mesma coisa. O que diz o salmista? Provai e vede que o Senhor é bom. Na semana eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: pastor, e se a gente assim esquecesse tudo que Jesus fez e que falou, e Jesus assim, esquecer de Jesus e ficasse só com o essencial, que é o amor? Eu falei: como é? Vamos esquecer de Jesus. Eu falei: desculpa, como é? Esquecer Jesus e ficar só com o amor? Não é possível. Você quer transformar o evangelho numa filosofia de vida? Numa filosofia? Não, o evangelho é um relacionamento com uma pessoa. Não é uma filosofia. É mais ou menos o que você está falando. É que tal se a gente fotografasse o sol? Fizesse uns livros a respeito do sol? Estudasse tudo a respeito do sol e mandasse o sol embora, que a gente não precisa do sol. Não. A gente tem que se expor ao sol. Para o sol nos afetar, nos torrar, nos queimar, nos bronzear, nos colorir, nos dar saúde. A gente tem que se expor ao sol. E mesmo quem não sabe nada do sol, mesmo quem nunca estudou nada sobre o sol, mesmo quem nunca cantou uma música para o sol, se expuser ao sol, será afetado pelo sol, e o sol vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Deus é assim. A gente se expõe a Deus, a gente fala assim: Deus, eu quero te experimentar, eu quero me deliciar, eu quero ter prazer no Senhor, eu quero ser afetado, eu quero que o Senhor afete a minha vida com esse fogo que o Senhor é, com o amor que o Senhor é, com o poder que o Senhor é. Eu quero ser afetado pelo Senhor. Coisas na minha mente que nunca passariam pela minha mente se eu não caísse de joelhos na presença de Deus e dissesse: Deus, eu estou aqui, o meu coração é teu, a minha alma é tua, eu sou teu, meu corpo é teu, é tudo teu. Faz alguma coisa em mim, sopra em mim, derrama teu Espírito Santo em mim, e isso muda a minha maneira de ser, de pensar, minha maneira de sentir, sabe? Eu lembro que uma vez o Billy Graham foi entrevistado pelo Larry King. Se você não tem idade para isso, mas Larry King, talk show, entrevistando Billy Graham, uma das maiores personalidades cristãs contemporâneas. E aí o Larry King disse assim: se você se apaixonasse por outra mulher, o que você faria? Ele falou: eu me ajoelharia e diria isso para Deus e ficaria lá, ajoelhado. E o Larry King disse assim: só isso? E o Billy Graham falou: só? Só? Porque foi isso que eu fiz quando meu filho pegou uma Harley Davidson e começou a usar drogas e percorrer a América numa Harley Davidson. Eu não podia fazer nada. Como diz você, eu só podia cair de joelhos e ficar lá, para Deus afetar a realidade. Isso é dar glória a Deus. Isso é dar glória a Deus, é crer que a realidade, ela sofre transformações quando ela é colocada diante de Deus. Isso é dar glória a Deus. E que a gente muda quando a gente se coloca na presença de Deus. Agora você vai ter que resolver aí, na sua casa, você vai ter que perguntar para Deus, eu recomendo que você se ajoelhe e fale com Deus assim, como é que eu desfruto do Senhor? Como é que eu como do Senhor? Jesus falou assim, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu quero comer de Jesus, beber de Jesus, do sangue e da carne. Como é que eu faço isso? Nós vamos ter que dar um jeito. E correr atrás disso e desfrutar de Deus. Agora tem uma terceira maneira como a gente dá glória a Deus. A gente dá glória a Deus quando a gente manifesta a beleza de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quando a gente vive de um jeito que só se explica pela graça de Deus e pelo amor de Deus e pelo toque de Deus na nossa vida. E é isso que Deus está reclamando aqui com esse pessoal aqui, em Isaías capítulo 48. Ele está dizendo, como assim vocês se chamam pelo meu nome? Vocês me invocam como seu Deus. Vocês carregam o meu nome como uma divisa, um estandarte nas mãos de vocês. Mas o que vocês fizeram, a maneira como vocês estão vivendo, jogou o meu nome na lama. E eu não vou admitir isso de jeito nenhum. Vocês não podem viver de um jeito que o meu nome se torne mal falado. Porque eu não posso permitir que a minha glória seja jogada na lama. Eu não vou abrir mão da minha glória. Eu não vou me permitir ser confundido com outros deuses. Eu não vou me permitir ser igualado aos ídolos de vocês. Eu não vou. Por amor do meu nome, eu vou fazer acontecer, porque eu vou resgatar a minha glória e eu vou mudar a vida de vocês, eu vou salvar vocês, eu vou converter o coração de vocês, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, eu vou derramar o meu espírito em vocês, eu vou revelar o meu amor para vocês de um jeito que vocês não vão aguentar de tanto amor que eu vou derramar em cima de vocês. Porque eu não vou permitir, eu não vou abrir mão de vocês, porque eu não vou abrir mão de mim. E aí a gente tem que expressar a Deus. Quando a gente lê Efésios capítulo 2, Paulo apóstolo diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque glória somente a Deus. Mas, Efésios 2:10, nós somos feitura de Deus, e a palavra que o apóstolo Paulo usa ali é poema, poesia, obra de arte. Nós somos uma obra de arte das mãos de Deus, que Deus fez em Cristo, nos recriou, nos fez, nos redesenhou, nos restaurou, nos transformou, nos deu um banho de belezura, assim, em Cristo. Para que nós vivêssemos uma vida digna, que Deus sempre desejou. Mas é bonito que ele fala que nós somos uma obra de arte de Deus, né? Então, se você puder imaginar as pessoas olhando para você e falando assim, como você é lindo. Consegue imaginar isso? Isso é um milagre. Como você é linda. Como você é maravilhosa, não conheço uma pessoa igual a você. De onde você saiu? Não é chaveco, hein? Pelo amor de Deus. De onde você saiu? Aí você fala assim, eu saí da mão de Deus. Você precisava ver como era a minha vida antes de eu cair de joelhos e dizer, eu desisto. Você precisava ver como eu era antes de eu cair de joelhos e colocar a minha vida na mão de Deus. Você precisava ver como era a minha vida antes de eu começar a desfrutar de Deus. Você precisava ver como era a minha vida quando eu andava achando que eu era o máximo e que eu me bastava. Você precisava ver a minha vida quando eu achava que o que dava sentido à minha vida eram esses ídolos de madeira, de metal. Eram essas porcarias que me tornavam um ser humano pior, que me usavam, que me esmagavam, que roubavam de mim a minha energia, a minha vitalidade, a minha dignidade e me jogavam na sarjeta. Você precisava ver a minha vida antes de eu cair de joelhos e me entregar para Deus. Antes desse sol que se chama Deus me queimar. Você precisava ver como é a minha vida, como era a minha vida. Isso que você está vendo hoje e que é encantador para você, isso é resultado da mão de Deus. Foi Deus que fez isso em mim. Então dê glória a Ele. Porque somente Ele merece a glória. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é sem razão que Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo, então deixa a luz de vocês brilhar. Vocês são um reflexo da luz de Deus, né? Então que brilhe essa luz, para que as pessoas vejam a vida de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. Esse é o caminho de Jesus. Nós podemos tentar cantar musiquinhas para Deus, achando que isso dá glória a Ele. Mas não é isso aí que dá glória a Deus. O que dá glória a Deus é a gente depender de Deus, experimentar Deus e expressar Deus. Quando isso acontece, que vida maravilhosa! E como Deus se torna glorioso e admirado. E aí vai se cumprindo essa promessa da palavra de Deus e a terra vai se enchendo do conhecimento, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja assim. Se você não caiu de joelhos ainda, está se debatendo aí, não demore não. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, caia de joelhos e diga: Deus, eu desisto, eu reconheço que a vida eu recebi de Ti. E que só em Cristo eu posso ser recriado, ser nova criatura. Caia de joelhos. Qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar? Falando sério, eu posso falar isso agora, porque eu acabei de ajoelhar aqui na frente de todo mundo, então estou de boa. Estou de boa, hoje eu estou de boa. Ajoelhei às 9, às 11h30 e às 19h aqui. Bem fariseus, eu assim. Mas qual a última vez que você ajoelhou para orar? De joelhos mesmo ali, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu descanso a vida nas Tuas mãos. Eu estou com uma dor no peito que nada tira. E é por isso que eu estou aqui entregue, completamente entregue nas Tuas mãos. Qual foi a última vez que você fez isso? Quem sabe pode ser hoje à noite, enquanto a gente canta o Castelo Forte de novo. Vamos ter que desarranjar para arranjar de novo, vai ser confuso. Mas a gente canta bem suave, porque Deus é o nosso castelo forte. Vamos ficar em pé, e se você quiser orar aqui à frente e correr para esse castelo forte, pode sair do seu lugar e vir para cá. E a gente vai orar junto. Amém. Nós vimos aqui nesta noite mais uma vez para render glória somente a Ti. Para dizer que somos gratos pela vida que recebemos das Tuas mãos, para confessar a nossa necessidade de Ti e dizer que descansamos a vida nas Tuas mãos, dizer que abrimos mão do nosso controle, da nossa ilusão de controle, Senhor, dizer que só Tu és o nosso Deus, que só Tu és o nosso castelo forte. Nós tributamos glória ao Senhor, dizendo que sem Ti nada somos. Dizer que sem Ti nada podemos. tributamos glória ao Senhor, rendendo a vida nas tuas mãos para que o Senhor faça de nós conforme a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Tributamos glória ao Senhor, colocando diante de ti os nossos ídolos, aquelas coisas em que nos apoiamos e as quais estamos agarrados e achamos que sem essas coisas não seremos felizes e a vida não vai fazer sentido para nós, mas são ídolos, são mentiras, são ilusões, e nós estamos agarrados a essas coisas, e nós colocamos diante de ti, que o Senhor sopre, e que esses ídolos todos virem pó. Nós te pedimos, Senhor, que nós nem temos o poder de fazer isso. Te pedimos por aqueles aqui entre nós, que estão aprisionados pelos seus ídolos, que eles tenham a coragem de colocar os seus ídolos diante de ti. Nós não podemos fazer isso por eles. Então que eles tenham essa coragem. Nós te pedimos, sopra o teu espírito, toca no coração deles, na consciência de cada um mais uma vez, e chama-os de volta para a tua glória. Para a tua glória, Senhor, eu coloco os meus ídolos, que o Senhor conhece bem e que tem custado tantas lágrimas e tantas dores, e eu peço que o Senhor toque o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que esses ídolos hoje sejam feitos nada, porque nós queremos viver somente para o Senhor e para a tua glória, e queremos dar glória somente ao Senhor. Obrigado por Jesus, teu filho, que nos abriu esse caminho tão maravilhoso, e hoje podemos te chamar de Pai. Obrigado. Obrigado porque tu és o nosso Abba. Obrigado, Senhor. Obrigado. Derrama sobre nós a tua paz e a alegria do teu Espírito Santo, e despede-nos. E por onde passarmos, que a beleza do Senhor se veja em nós, a bondade do Senhor se veja em nós, a glória do Senhor brilhe na nossa face, nos nossos olhos. Por onde andarmos, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que jamais por nossa causa o teu nome seja jogado na lama. Que o Senhor não seja mal falado por causa de nós. Mas por onde passarmos, que as pessoas vejam o brilho do Senhor nas nossas vidas e glorifiquem o teu nome. O teu nome, o teu nome e somente o teu nome. Que seja assim, Pai. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa felicidade. É viver para a glória do teu nome. É glorificar ao Senhor e encontrar alegria em ti, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os leve em paz. Amém.